tudo já começou. E é você quem faz. O futuro já começou. E é você quem faz. O futuro já começou.
Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde, esse é o programa Talento para Ser Feliz, falando de um dos temas mais importantes hoje e sempre, que é vender. E sabe qual que é o tema do nosso programa hoje? Saber vender uma questão de confiança. Eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas. Um é o nosso amigo Gazai, que veio da Espanha, que é o rei da confiança, o criador da gestão por confiança. E aqui o meu amigo de infância, né? Não faz sentido. Da sua infância.
O mais novo amigo de infância.
Marcelo Ortega. Tudo bem? Marcelo, que graça, que bom te ver aqui. Faz tempo, né?
Puxa
Porque
vida.
Nós tivemos nos mesmos cenários, né? Nós tivemos no mesmo... Foi um programa de televisão juntos, né, Marcelo?
Fizemos durante quase um ano, Chapéu Não, Pensador.
Chapéu Pensador, foi bom. Isso aqui hoje é quase um programa de televisão,
é,
né?
É quase um rádio pensador e uma TV pensadora.
É verdade. Marcelo, conta um pouquinho como é que é essa sua conexão com venda, porque quando eu penso em... Isso é interessante, Marcelo, porque você tem uma palavra, como nós estamos falando com o Roberto Chinachique, cada palestrante tem que ter uma palavra que quando fala essa palavra, você lembra o palestrante. Quando lembra o palestrante, lembra da palavra. E eu acho que quando você fala de vendas, na minha cabeça hoje vem Marcelo Ortega. Isso é muito importante,
claro,
Marcelo. Eu estou te falando do coração, não estou te falando porque você está aqui no meu programa, não. Quer dizer, como é que é essa sua relação com vendas? Quando que nasceu isso? Quando você se descobriu um cara que tinha toda essa conexão com vendas?
Leila, primeiro, obrigado por ter me convidado. Eu estava com saudade de voltar ao programa. É uma honra para mim ouvir de você que quando você pensa em vendas, você pensa em mim e no meu trabalho. Porque eu há 20 anos, 21 anos
21
agora,
anos já?
Eu trabalho com vendas, comecei garotinho. Me lembro quando cheguei em casa, falei para minha mãe, mãe, agora eu vou ganhar o dobro. Ela, filho, não te criei para lidar com tóxico, não. Falei, não, mãe, é tóxico é o jeito que ela fala. Não, mãe, é com vendas. Ela fez cara que preferia que fosse tóxico. Porque, porque há 21 anos atrás, trabalhar com vendas era a profissão da tá desempregado, vai vender alguma coisinha, não é? Era o profissional da exclusão. É, eu comecei por uma questão de como todo garoto que começa a querer trabalhar e precisa trabalhar, encontrar oportunidade. É, eu gostei da coisa. É isso que eu costumo dizer. Assim, algumas pessoas estão, outras são. Eu comecei vendendo doce, depois fui vender roupa, depois fui vender plástico, depois fui vender instrumento musical. Aí paguei a escola, a faculdade com vendas, vendendo. Depois fui para grandes empresas, como multinacionais como HP, Ericsson. Passei por empresas de menor porte e tamanho e abri minhas próprias empresas, tanto na área de informática, onde eu fiquei por mais de 8 anos. E entrei na área de treinamento há 12 anos atrás, que quando eu descobri que tinha essa coisa do vender, é a imagem também. Eu tinha uma coisa da palavra e convicção naquilo que eu falava. Então não existe faculdade de vendas, foi o que eu descobri também, que hoje existe, né? Aliás, eu falei outro dia numa palestra que não existe, existe 5 no Brasil.
Jura? 5 faculdades de vendas?
Tem 5 faculdades de vendas no Brasil.
Uma faculdade mesmo?
Faculdade, Leila. No sul do país... Eu estou, inclusive, fazendo um levantamento dos cursos de gestão em vendas e de graduação em vendas. Eu vou colocar disponível no meu site, que está sendo reformulado, www.marceloortega.com.br. Você vai encontrar lá como fazer, como se formar vendedor. Porque não existia até pouco tempo atrás.
Eu pensava que fosse uma matéria, porque eu me lembro que você começou a ter cursos de empreendedorismo dentro de cursos, né? Cursos universitários.
Especialização, por exemplo. O cara fez uma faculdade de administração e fez especialização em vendas e marketing. Era o que existia antes. Hoje existe a faculdade de vendas, o cara se forma vendedor. É um orgulho, né?
É um orgulho e eu acho que é fundamental. Eu estive relacionado, estou relacionado com o mundo da universidade de faz 40 anos atrás.
Sim.
E quando você falava de vendas, os universitários olhavam para outra parte. A venda não tinha a categoria de ser uma cadeira da universidade.
Sim.
Eu estive em uma escola de negócios de diretor acadêmico e em um ano que você, Leila, conheceu Euroforum Escorial. E em Euroforum Escorial nós criamos uma escola de vendas. En la escuela de negocios, dentro de la escuela de negocios, una escuela de ventas para profesionalizar a los vendedores. Las escuelas de negocio normalmente, ellos hacen cursos de marketing estratégico tridimensional, futurista, no sé qué más, no sé qué más. A sofisticación. E atrás de qualquer relacionamento, aí a venda de um mesmo. Sempre a venda está em qualquer relacionamento. E por isso está relacionado com a confiança. Você não pode vender sem confiança em outra pessoa e sem que a outra pessoa tenha confiança em você. Não?
E por isso que o Marcelo criou a Academia de Vendas. Na realidade, você criou... Qual a diferença do Instituto Marcelo Ortega e da Academia de Vendas?
O Gazaia me deu a oportunidade de enaltecer ainda mais por que existe academia e instituto. Como não existia faculdade de vendas, e não existe, se a gente for pegar assim, existem cinco, mas a quantidade de mão de obra disponível que entra nesse mercado por informalidade ou por ocasionalidade é muito grande, né? A maioria das pessoas, se não venderam, eu estou dizendo aqueles que, porque todos somos vendedores, mas aqueles que são de profissão, que tem que atender cliente, que tem que encantar o cliente, que tem que dar suporte para o cliente, esse é o vendedor. Esse cara, ele é absolutamente treinado de forma incipiente, insuficiente, ele é colocado meio que assim, meu amigo, esse é o produto, esse é o serviço, essa é a lista de clientes, ou arrume a sua e vai, tá aqui a pasta. Essas teorias tridimensionais, absolutas e tal, elas funcionam muito nos bastidores da venda. Porque no dia a dia o cara não tem tempo para ficar estudando, não tem tempo para ficar aplicando matriz SWOT no planejamento estratégico da venda consultiva. Ele não sabe o que é isso, ele não estudou. E ele tem que pagar a conta, ele tem que atingir metas, senão ele está demitido. É, então, como para dentro da empresa não se tem tempo, por isso eu criei a Academia de Vendas. A Academia de Vendas é a reunião de conceitos acadêmicos, mas principalmente aqueles que funcionam na prática, porque só quem atua, quem tem calo na mão, acorda desempregado, sabe o que é carregar a pasta e tem que trabalhar para o resultado, sabe a dificuldade e a velocidade que demanda essa área. Então, esses temas todos reunidos, divididos em um conjunto de módulos. Então, o que é a Academia de Vendas? São 6, 8 ou 12 módulos para dentro de uma empresa. Eu faço um por mês, com uma equipe de até 30, 40 pessoas. Quando tem mais vendedores, a gente divide em turmas de 40. E os módulos estão todos interligados. Os módulos são todos feitos para desafiar o profissional a aplicar ferramentas de estratégia, ferramentas de comunicação, ferramentas de relacionamento, que eu vi funcionar, que estão funcionando por aí e que pouca gente põe em prática. Ele tem conteúdo prático o tempo inteiro. E em grupo a troca, a sinergia, a aprendizagem compartilhada. O bacana, Leila, para concluir, a essência da Academia de Vendas é que eu sou o cara menos importante dentro do processo. O método é mais relevante. As pessoas aprendem muito umas com as outras.
É verdade.
Porque a gente não está acostumado a ver ninguém contar em vendas ainda o segredo do sucesso. Imagina eu virando para o vendedor e falando, meu amigo, eu vou te contar toda a estratégia que eu estou fazendo agora, que é para você vender mais e melhor. Imagina, ele quer que o outro morra, ele quer que ele bata a meta e o outro não. E na Academia de Vendas, eles têm a oportunidade e percebem que é muito melhor contar o segredo para o outro, porque você acaba escutando um outro segredo, e essa troca faz a empresa crescer muito.
Então, quanto tempo que demora um curso, então, numa empresa?
Ele que te contrata no mínimo 6 meses, para ficar, senão não vira academia, né? Por que é um módulo mensal? A gente usou esse contexto de academia porque, assim, tem que praticar sempre. Não adianta ir lá e dar a dose mágica, a pílula de pirlim-pim-pim, a fórmula de pirlim-pim-pim, porque não existe isso. Então, a pessoa vai, primeiro ela aprende os fundamentos de vendas de século XXI. Nós estamos na era da sensibilidade, na era de uma venda muito mais relacional, e a confiança absolutamente é valor de um vendedor hoje, porque onde não existe confiança, existe um processo absoluto de persuasão, às vezes falsa, né? O cliente não compra de novo, reter o cliente, ele aprende a se comunicar bem, ele faz apresentações. Então, de um módulo para o outro, ele é desafiado a trazer um resultado. Quem traz resultado concorre a troféus, premiação. Então, é uma crescente. As pessoas não param 10 minutos sentadas, aprendem um monte de coisa de forma leve em eventos mensais.
E como isso é feito com um grupo da empresa, com 30, com 40 vendedores? Quando acaba a academia, eles não têm vontade de ficar se reunindo uma vez por mês, até para estar continuando crescendo, porque no fim acabou a academia e não...
Foi muito bem observado, Leila. É o que acontece. Depois que a gente faz academia de vendas, eu, por exemplo, agora estou começando o segundo ano de uma grande empresa no Centro-Oeste, que a gente está treinando corretores de imóveis. Nós fizemos, ano passado, 6 módulos. Aí, esse ano... Eles falaram que a gente quer mais, porque o negócio foi bacana. Como é que a gente pode fazer? Então, nós revigoramos a academia. Ela agora tem a internet como forma de continuidade, convergência. Então, eles trocam, como se fosse o Facebook do vendedor, eles trocam experiências ali. Está dentro do plano de carreira da companhia também, porque se o cara quiser migrar de uma categoria, por exemplo, bronze para prata ou para ouro, ele tem que ter feito estudos na internet, ele tem que ter feito provas ali. A academia oferece conteúdo, artigos, vídeos, uma série de coisas, e eles têm um encontro comigo ou com alguém da minha equipe, que aí eu vou falar do Instituto, o Instituto nasceu para isso, ou com alguém treinado por mim para fazer a reciclagem, aperfeiçoamento, ou para fazer... com que aquele cara que está começando também se integre a esse grupo de que já é, já está lá preparado. Porque a gente não pode desconsiderar que o turnover em vendas é altíssimo. E uma das grandes razões de não querer se investir no vendedor é: e se eu treinar e o cara foi embora?
Tá bom, então vamos falar de uma outra coisa. E como que a gente retém o vendedor? Retenção de talento, retenção de vendedores? Ué, porque é interessante aqui, tudo bem.
Tem que fazer ele ter sucesso, senão ele vai embora.
Mas eu que tenho que fazer ele ter sucesso?
Ele tem que ser parte disso, né? Ele é o protagonista do sucesso dele. Agora, a empresa, ela peca muito também na hora de contratar até. O líder, ele normalmente faz um processo de contratação, vamos pegar shopping center, né? Que é a maior quantidade de vendedores disponíveis por aí. Qual é o seu nome? Meu nome é Fulano. Fulano é nome de vendedor, entra. Esse é o, entendeu?
Esse é o critério fundamental.
De seleção.
Você, você tem cara de vendedor.
Deixa eu ver, tem 32 dentes vendedores. Né? E coloca o cara para trabalhar. Aí depois o cara vai embora e fala assim, pô, baita de um incompetente. Não. Qual é a história daquela pessoa? Que prepara ela vai ter? Quem é que treina o vendedor? Eu brinco em palestra. Quem é que treina o vendedor? É o Zé. Quem é o Zé? O Zé é o melhor vendedor da empresa. O Zé, chegou o fulano aqui, ó. Ele cola nele, ensina tudo pra ele.
Esse cola nele é ótimo, né?
Cola nele. Cola nele ali uma semana e ensina tudo pra ele. Pô, o Zé, pacientemente, além de ser o melhor vendedor, ainda vai ter que ficar ajudando um outro cara que tá começando. E isso não quer dizer que dá preparo nenhum. Então, aí, respondendo a tua pergunta, treinamento retém talento? Sim. Se investe no profissional, prestigia esse profissional logo desde o início, você tem mais chance dele ter sucesso.
Mas, e, por exemplo, qual seria a dica que você daria na contratação? Quer dizer, o que eu tenho que buscar nessa contratação para poder reter um talento?
Eu acho que... ese talento puede ser un talento comercial o puede ser de cualquier tipo. Yo acho que hay vendedores que pueden promocionar a otras categorías. Y hay vendedores que no. Marcelo es más experto.
Concordo.
Y uno de los erros de muchas empresas es precisamente pensar que si usted quiere reter a un buen vendedor, tiene que promocionarle a jefe de vendas. Y seguramente usted ya acabó con ese cara. Porque non está preparado para ser xefe de vendas, mas ele se sente alaxeado, mas non sabe como manexar o tema. É o tema do principio do Peter.
Quer dizer, a pessoa vai crescendo e eles põem numa coisa, nem a competência dela, é a competência naquilo.
Mas respondendo a sua pergunta, o tema é comprometimento. Você não se pode comprometer em uma empresa Se você não está dentro do sentir da empresa, não é suficiente, eu vou colocar o produto da empresa, você tem que amar, mas não amar somente a venda, porque muitos vendedores têm boca só de vendedores, e amar o que está fazendo, o que está aportando de valor à sociedade, o que está aportando de valor aos clientes. Sentir-se mais dentro da empresa. E muitas vezes os vendedores, eu concordo com Marcelo, é plis-plas, eles pagam pouco de fixo, a maioria é variável, com o qual o risco da empresa é pequeno. Se não vendem, eu pago um pouquinho. Essa não é forma de lograr o comprometimento das pessoas.
Como reter talentos? Primeiro está certo o Gazaia quando diz assim, não adianta promover o vendedor a líder, isso não é segredo de sucesso, porque é ele responsável depois por manter os outros na empresa. O líder, ele precisa saber contratar, ele precisa saber quem é aquela pessoa. Você está ou é vendedor? É uma resposta. Quantos, você que é líder de venda, está nos ouvindo ou assistindo, quantos da sua equipe são comprometidos com a empresa e comprometidos com a profissão? Gostam do que fazem ou fazem o que gostam? Segunda coisa é saber o que, que essa pessoa tem de preparação. Antes, o brasileiro lê menos de meio livro por ano. É um indicador aí que assusta. Vendedor lê muito menos, porque eu acho que ele não tem tempo para nada, ele está o tempo inteiro estressado e pressionado. Então ele não busca nem autoconhecimento, ele não investe, ele espera a empresa pagar uma palestra para ele, porque ele acha que ele já sabe tudo. Então esse é um outro erro. Se você quer reter o talento, você precisa criar momentos da sua equipe de estudar. E você que é vendedor precisa acordar, meu amigo. Estamos na era da percepção do conhecimento, da informação transformada em alguma coisa.
Mas com o mercado tão aquecido, o que está acontecendo é que o vendedor está pulando feito pipoca. Quer dizer, para ele, se ele está aqui, está bem, mas se irritou um pouquinho, se incomodou um pouquinho, ele passa para outro lugar. E tem todo mundo desesperado atrás de bons vendedores. Não
bom
de vendedor.
Bom vendedor está empregado ou está empregando?
certo
ou não? Certo. Bom vendedor está empregado ou está empregando?
O cara quer dizer, o que está pipocando por aí, então, são os vendedores?
Sim. O que eu diria assim, quem está pipocando por aí não é vendedor. Ele está vendedor, tentando pagar o cartão de crédito, pagar o condomínio, pagar, ajudar a mãe em casa, ele está tentando pagar a faculdade, ou ele está tentando passar o tempo, porque o que tem de gente que passa tempo é uma brincadeira. Né?
Esse cara, é ótimo.
Tem um cara que faz piquenique, vai para a empresa, almoça e volta para casa. É piquenique isso, né? Saiu de casa.
Não, mas você sabe que eu não sei porque eu tava agora, sabe, assim, a imobiliária, assim, o nosso segmento imobiliário tá bombando, né?
Mercado aquecidíssimo.
É muito aquecido. E daí eu estava conversando com os corretores, e jovens, muito jovens, bonitos, simpáticos, mas graças. E ele falou, mas como é que você entrou nesse negócio? Ah, eu ia fazer faculdade não sei o quê, eu ia fazer não sei o quê. Mas a minha amiga falou que ela estava ganhando dinheiro horrores aqui, e eu vim porque aqui está se ganhando muito bem. Quer dizer, o cara vem pelo dinheiro, eu queria saber qual que é o papel do dinheiro na venda. Quer dizer, o vendedor tem que ser um louco por dinheiro, ou ele tem algumas outras coisas que valem a pena para ser vendedor, né?
Leila, dinheiro é bom, eu gosto também, só que não é ele que vai determinar o sucesso em vendas. Quem entrou no mercado imobiliário ou qualquer outro mercado pelo dinheiro, entrou porque não estava tendo sucesso naquilo que fazia. O que tem de engenheiros, advogados, arquitetos, ou cobrador de ônibus, o cara que era pintor e migrou para uma área de vendas, é enorme. Eles chegam todos num mesmo nível de perfil, quando o assunto é, você entende de venda? Não, vender eu acho que é falar, oferecer e se virar. E não é bem isso. Eles vão descobrir depois que a venda depende de conhecimento, depende do famoso chá, né? O cara tem que ter conhecimento, habilidade, tem que ter a atitude certa. Só que o mercado aquecidíssimo de imóveis, quando recebe um cara desse, ele é implacável. Porque o Gazaia disse bem, o cara entra sem nenhum tostão, não tem ajuda de custo. Ele não tem nada, ele tem um plantão de vendas, ele tem um cresce para tirar, para ser corretor, ele vai se regulamentar, ele vai fazer um curso que não quer dizer que ensina ele a vender, porque vai ensinar ele legislação e tal, e ele vai para o mercado. E aí ele começa a ver que o amigo está vendendo, o outro está vendendo e para ele não está dando certo ainda. Por quê? Porque ele não tem cliente. Quem são os clientes do corretor de imóveis que começa hoje? a mãe, o pai, a tia, ele liga para todo mundo para ver se não quer comprar um apartamento. Não é verdade? Aí ele começa, ele consegue vender um, dois, e depois ele fala assim, acabou a família, não posso mais encher o saco dos familiares, eu preciso ir para outro lugar, certo? E aí ele vai começar em outro lugar.
Encher o saco dos amigos.
Outro dia eu recebi um e-mail de alguém que está trabalhando nessa área, e acabou de entrar, enfim, está precisando vender, e é isso aí, vai encher o saco dos amigos. Gente, você quer entrar em vendas? Vai estudar a venda. Como é que você faz para promover o seu produto no segmento certo? Ou se você é receptivo, recebe cliente, vai estudar como é que você faz para ter uma abordagem que cative o cliente nos primeiros 30 segundos de proximidade. Tem técnica para isso. Não tenta ser um eu acho que dá, eu acho que sei, e achar que subestimar a venda. Porque o cliente hoje ele é absolutamente muito mais inteligente do que o que ele era há 20 anos atrás.
Uhum. E muito mais inteligente, muito mais exigente, muito mais infiel. É?
Verdade.
E uma coisa importante de um vendedor não é vender, sino também manter esse cliente. O mantenimento do cliente se converte em a fonte principal de ingressos para o vendedor. Não é, eu consegui. E já conseguiu e você já abandona. E essa é a segunda parte. Como fala Marcelo, o tema da venda é muito interessante, porque você tem que saber um pouco de administração, de psicologia, sim, de sociologia, de economia, de antropologia, de tudo. Ou seja, se você estude apropriadamente isso, você ao final se converte em um profissional que pode passar para outros campos, porque tem um grande fundamento. Por isso eu tenho que dar os parabéns a Marcelo.
Obrigado,
por essa iniciativa de criar esse instituto e essa forma de profissionalizar o tema.
Mas, Marcelo, me fala uma coisa. Você acha que esses médicos que têm sucesso, eles são bons vendedores? Porque às vezes a gente vê gente que tem muita competência e de repente não tem um sucesso como outro cara que também tem competência, mas que o cara tem um marketing, o cara sabeu vender. Você nasceu, parece que nasceu sabendo vender, né?
Claro.
Você acha que os grandes, falando de médico, como a gente pode falar de advogado, quando fala
de uma outra, taxista, pode falar do profissional,
de uma outra profissão,
todo mundo que tem sucesso sabe se vender. Assim, linguagem absoluta. Não adianta nada ter currículo de Harvard, pós-graduação, especialização, se você não tiver ali no teu Google da vida o seu nome aparecendo, se você não tiver nos livrinhos certos das principais empresas.
Porque você pode até saber, o pessoal quer chamar Marlene Matos, alguém que te venda. Alguém pode até te vender, mas se você não souber se vender, nem adianta esse outro alguém te vender.
Também não adianta.
Você encontra com a Xuxa e fala, você tem cartão? Não, não tem. Depois eu falo, gente, não adianta ter uma Marlene Matos se você não é uma Xuxa sem cartão.
É verdade.
Quer dizer, não tem coisas que
o
são...
O recado da Leila é assim, não adianta, amigo, gastar 1 milhão de propaganda de televisão, quando o cliente chega na loja, você colocar um cara lá, que não sabe nem falar bom dia, boa tarde, boa noite. O cliente vai odiar, né? O cliente não... Chegou até a tua porta, você fez o marketing. O marketing e a venda, numa linha tênue, eles andam praticamente junto. Eles podem ser absolutamente construtivos ou destrutivos no negócio. Porque tem, as pessoas fazem errado. Eu encontrei um taxista em Brasília, e eu entrei no táxi do cara. Tá até no meu site, tem um vídeo que eu filmei. Peguei a meu celular e falei, eu vou filmar esse cara. Desculpem. O cara chama Genu, o Genival. Terno, gravata... Na hora que entrei, comecei a olhar o carro dele. Tinha uma mesinha assim, onde tem um porta-luva, mesinha com um computador. Um Sony Vaio, com internet 3G conectado. todas as maquininhas de cartão de crédito, todos os carregadores de celular, balinha, água com gás sem gás, impressora laser no porta-mala para imprimir check-in ou proposta que você for visitar o cliente. O cara tinha cortador de unha, botão, você precisasse pregar um botão, tinha negocinho para pregar botão. Eu falei, cara, você é louco? Ele falou, não, Cocô, isso é tão difícil, patrão.
Que genial!
Aí eu falei, genuial, né? É genu, cara, isso aqui é uma maravilha. Isso foi ano passado. E aí calhou de eu precisar passar muitos dias em Brasília. Eu falei, vou levar a família, porque senão daqui a pouco meu filho chega em casa e ele fala assim, mãe, tem um homem aqui na porta. Né? Eu falei, vou levar a família. Cheguei lá e falei, pra quem que eu vou ligar? Falei, genial. Genu, ele deixa comigo. Enquanto o senhor trabalha, eu levo eles para conhecer toda a região e tal, não sei o quê. Tem uma máquina fotográfica também para tirar, para visitar o monumento e tal. Eu falei, cara, esse cara é diferente. Pergunta para mim, ele cobra alguma coisa a mais que o taxímetro por tudo isso? Não. Você sente desejo de pagar? Sim. Ele está com a agenda vazia? Não. Esse cara foi o cara que me atendeu ano passado inteiro? Sim. Então, são essas coisas. Ele é um vendedorzão? É. E esse ano eu fiquei sabendo que agora ele tem uma frota. Ele está atendendo, ele é diretor da Associação de Taxistas e ele colocou 3 pessoas para trabalhar com ele com carros igual a esse. Acabou.
Vai agregar uma franquia desses carros. Vem cá, nós estamos acabando com o programa. Eu queria falar que eu recebi os seus vídeos, que eu acho que vão me transformar numa... Eu já sou um pouco vendedora, mas agora eu vou ter técnica. Gente, estou amando os seus vídeos. Eu acho que é muito prático, muito fácil para as pessoas aprenderem, porque você está vendo o vídeo, daí você tem que ir para a internet, daí você faz exercício lá no seu site, daí volta. Eu estou achando fantástico. Legal, não estou fazendo uma propaganda de graça, estou fazendo porque eu e a minha equipe nós estamos aproveitando do curso que você tem em vídeos. Então você pode dar o endereço do seu site, o endereço da sua loja, o endereço de tudo, que o espaço é seu.
Pode
agora
vender, né? Pode ver, vai, vendedor, vende. Muito legal que você está usando. Os vídeos estão no www.marceloortega.com.br/loja. Agora, eu queria chamar a atenção pessoal para o Instituto Marcelo Ortega também.com.br, para quem é líder de vendas, é aquele cara que trabalha a confiança da equipe, aquele cara que tem que responde por educação. Nós vamos ter um evento para formação de até 40 pessoas, se eu não me engano, é o máximo, de 4 a 7 de agosto.
Ótimo, muito bom.
De 4 a 7 de agosto, para formar treinadores de vendas, que usam todos esses vídeos e esses materiais também.
Legal, muito obrigado, Marcelo. Valeu, gente. 4 de agosto, acho que eu vou estar lá, hein? Obrigada!
Valeu, obrigado, valeu.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.